nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A celebração da missa, como ação de Cristo e do povo de Deus hierarquicamente ordenada, é o centro de toda a vida cristã, tanto para a Igreja Universal como local e também para cada um dos fiéis. Nela se encontra tanto o ápice da ação pela qual Deus santifica o mundo em Cristo, como do culto que os homens oferecem ao Pai, abraçando pelo Cristo, Filho de Deus, no Espírito Santo. Além disso, nela são de tal modo relembrados, no decorrer do ano, os mistérios da redenção, que eles se tornam, de certo modo, presentes. As demais ações sagradas e todas as atividades da vida cristã a ela estão ligadas, dela decorrendo ou a ela sendo ordenadas.
Olá, você que nos acompanha nesse segundo podcast. Hoje, o nosso tema é sobre a estrutura e os elementos da Santa Missa. Ele também foi gravado com meu grande amigo Gabriel. Gabriel, cerimoniário lá na cidade de Ibatiba. Olá, Gabriel!
Estamos aqui hoje para falar sobre, mais uma vez, sobre a liturgia, dessa vez sobre a estrutura e os elementos da missa. Agradeço muito pelo convite, Rafael.
É sempre um prazer ter você aqui comigo, Gabriel. Então, Gabriel, como funciona a estrutura geral da missa?
Então, Rafael, missa ou ceia do Senhor, o povo de Deus é convocado e reunido sob a presidência do sacerdote, que representa a pessoa de Cristo, celebrar a memória do Senhor ou sacrifício eucarístico. Por isso, essa reunião local da Santa Igreja aplica-se de modo eminente à promessa de Cristo. Onde dois ou três estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Pois é na celebração da missa que se perpetua o sacrifício da cruz. Cristo está realmente presente, tanto na Assembleia reunida em seu nome, como na pessoa do ministro, na sua palavra e também de modo substancial e permanentemente sob as espécies eucarísticas. A missa também ela consta, por assim dizer, de duas partes, que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, tão intimidamente unidas entre si, que constituem um só ato de culto, de fato de se preparar tanto a mesa da palavra de Deus como a do corpo de Cristo para ensinar a alimentar os fiéis. Há também alguns ritos que abrem e encerram a celebração.
É verdade, Gabriel. Tanto é que muitas pessoas falam que a liturgia da palavra e a liturgia eucarística elas são diferentes, né? As pessoas falam que a liturgia eucarística é mais importante que a liturgia da palavra, né? Mas, pelo contrário, as duas têm seu grande significado, que é levar a palavra de Deus ao coração do homem, a vida dele em si, e a liturgia eucarística é para levar o corpo de Cristo ao coração do homem. Então, cada uma tem o seu significado.
Sim.
Nenhuma das duas é mais importante que a outra, não é verdade?
Sim, elas estão unidas, entendeu? A liturgia da palavra e a liturgia eucarística, elas estão unidas, que fazem parte de algo maior, entendeu?
É isso aí. Então, Gabriel, na missa, ela tem vários elementos, né? E sobre a leitura e a explanação da palavra de Deus, você podia falar um pouquinho pra gente, né?
Quando se lê as Sagradas Escrituras na igreja, o próprio Deus fala ao seu povo e Cristo, presente em sua palavra, anuncia o Evangelho. Por isso, todos devem escutar com veneração as leituras da palavra de Deus, elemento de máxima importância da liturgia. Embora a palavra divina contida nas leituras das Sagradas Escrituras se dirija a todos os homens de qualquer época, e seja entendida por eles, a sua mais plena compreensão e eficácia aumentam pela exposição viva, isto é, pela homilia que parte da ação litúrgica. Então é uma parte muito importante, entende?
Sim, sim. Tanto é que todas as vezes, todas as celebrações eucarísticas, todas as missas que eu vou, as leituras, elas trazem um presente tão atual.
Porque elas foram... já tem tanto tempo, né? Eu fico pensando, já tem tanto tempo, sabe? E elas conseguem se continuar atuais, sabe? Elas continuam sempre atuais, sempre em contexto.
Para você ver como Deus realmente deu discernimento para todos os profetas que falaram, que transmitiram, e as pessoas que foram escrevendo, né, as Sagradas Escrituras, desde Gênesis lá até Apocalipse, né? Deu discernimento. E cada palavra lá, tenho certeza que antigamente, até na época de Jesus, que era o Antigo Testamento que eles usavam, né, tinha o seu significado e hoje ainda tem o seu significado. Então isso é muito bonito, né? Realmente emocionante.
É muito bonito mesmo.
Gabriel, e na missa também existem orações próprias do sacerdote, não é verdade? Existem orações que o sacerdote tem que proferir, né? Às vezes o povo tem que deixar um pouquinho de lado, né? Existem muitas orações que o povo, às vezes, fazem, sim, que o povo faz junto com o padre. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso para a gente.
É bom, entre as partes que competem ao sacerdote, ocupa o primeiro lugar a oração eucarística, que é o ápice de toda a celebração. A seguir vem as orações, isto é, a oração do dia, que é a oração da coleta, a oração sobre as oferendas e a oração depois da comunhão. O sacerdote presidindo a comunidade, como representante de Cristo, dirige a Deus essas orações em nome de todo o povo santo, de todos os circunstantes. E com razão, portanto, que são chamados de orações presidenciais, de quem preside a celebração,
E é bacana
entendeu?
frisar, né, Gabriel, que as orações são feitas só pelo sacerdote, né? Muito
Sim,
interessante.
só pelo
Feito só
sacerdote.
pelo sacerdote. Você aí que reza junto com o padre, oração eucarística, ó, você tá fazendo errado, não pode.
Sim, o por
Com certeza.
Cristo.
Muitas pessoas chegam a rezar, até cantar com o padre, às vezes, quando ele canta o por Cristo, né? E isso é um erro muito grave, é verdade? E, Gabriel, a gente também tem várias outras formas, né, que ocorrem na celebração, não é verdade? Sendo a celebração da missa, por sua natureza de índole comunitária, assumem grande importância também os diálogos entre o sacerdote e os fiéis reunidos, bem como as aclamações, né? Pois não constituem apenas sinais externos da celebração comum, mas promovem a realização, a comunhão entre os sacerdotes e o povo, não é verdade? Então, as aclamações e respostas dos fiéis, as orações e saudações do sacerdote constituem o grau de participação ativa que os fiéis congregados em qualquer forma de missa devem realizar, para que se promova e exprima claramente a ação de toda a comunidade, né? E outras partes muito úteis para manifestar e fomentar a participação ativa dos fiéis e que competem a toda a assembleia convocada são principalmente o ato penitencial, né, que é o momento lá do perdão, né, porque realmente uma confissão ali que a gente faz dos nossos pecados mortais, frisando isso também, né? Por fim, temos outras formas também, que algumas que constituem o rito ou ato independente, como o hino do Glória, o salmo responsório, né, o salmo responsorial, o Aleluia, que é uma aclamação do Evangelho, né, e o versículo antes do Evangelho, né, que costuma vir durante o momento do Aleluia, canta lá o refrão, e depois uma pessoa do coral lá faz essa antífona, né, do Evangelho. E o santo e o canto depois da comunhão, é verdade. Algumas, porém, acompanham um rito, tais como o canto da entrada, das oferendas, da fração, o Agnus Dei, né, o cordeiro, e da comunhão também, não é verdade? E qual é a maneira de proferir esses textos, Gabriel?
Bom, Rafael, nos textos que o sacerdote, o diácono, o leitor, ou toda assembleia devem proferir em voz alta e distinta, a voz corresponda ao gênero do próprio texto, entendeu? Conforme se trata de leitura, oração, exortação, aclamação ou canto. Essa correspondência deve ocorrer também quando a forma de celebração e a solenidade da assembleia, além disso, leve-se em conta a índole das diversas línguas e dos povos. Nas rúbricas, portanto, e nas normas que se seguem, as palavras dizer ou proferir devem aplicar-se tanto ao canto como à recitação, observados os princípios acima propostos.
Então a gente tem que realmente se dedicar, né? Ler direitinho. E, Gabriel, passando agora para um outro tópico, a importância do canto. Então, o apóstolo aconselha os fiéis, né, que se reúnem em assembleia para guardar a vinda do Senhor a cantarem juntos salmos, né, hinos e cânticos espirituais. Porque o canto constitui um sinal de alegria do coração. Por isso, dizia com razão Santo Agostinho, cantar é próprio de quem ama. E há um provérbio antigo que afirma ainda, quem canta bem, né, quem canta, reza duas vezes. Muito bonito.
Portanto, a gente tem que dar, né, o valor ao uso do canto na celebração da missa, né? Tendo em vista a índole dos povos, né, e as possibilidades de cada assembleia litúrgica. Ainda que não seja necessário cantar sempre todos os textos, né, destinados ao canto, verdade? Por exemplo, nas missas dos dias de semana, deve-se zelar para que não falte o canto dos ministros e do povo nas celebrações dos domingos e festas de preceito.
Na escolha das partes que de fato são cantadas, deve-se dar preferência às mais importantes, sobretudo aquelas que o sacerdote, o diácono, o leitor, né, esses três, cantam com respostas do povo, ou então aquelas que o sacerdote e o povo devem proferir simultaneamente. E em igualdade de condições, o canto gregoriano ocupa o primeiro lugar como próprio da liturgia romana. Outros gêneros de música sacra, especialmente a polifonia, né, não são absolutamente excluídos, contanto que se harmonizem com o espírito da ação litúrgica e favoreçam a participação de todos os fiéis. Uma vez, né, que se realiza sempre mais frequentemente reuniões internacionais de fiéis, contém que aprendam a cantar juntos em latim, ao menos algumas partes do ordinário da missa, principalmente o símbolo da fé e a oração do Senhor, empregando-se melodias mais simples.
Cada tempo litúrgico tem as suas músicas, né, Rafael? Então, sempre respeitar as normas, entendeu?
É verdade, Gabriel. A gente tem que zelar pela música, né, do tempo, né, por quanto que existem músicas, por exemplo, o Glória. O Glória é uma oração, né? Ela tem a letra dela, né? A oração é uma oração, ela tem como se reza ela. E no canto do Glória, tem que tomar muito cuidado para quando vai cantar, não cantar a oração do Glória sem falar realmente a oração do Glória. O Cordeiro também, eu acho que a gente tem que sempre zelar por principalmente essas orações, né? Porque são orações cantadas. Então, como que a gente vai mudar essas orações no canto, né? Alguma coisinha ou outra muda, mas tem que conter os tópicos principais da oração, não é verdade?
Sim, sim.
E agora, passando para um outro tópico, é sobre os gestos e as posições do corpo que a gente faz. Na verdade, durante a missa, a gente faz e o sacerdote também faz, tanto que são muitos que o sacerdote faz. Fala para mim, para a gente.
Os gestos e posições do corpo, tanto do sacerdote, do diácono e dos ministros, como do povo, devem contribuir para que toda a celebração resplandeça pelo decoro e nobre simplicidade. Se compreenda a verdadeira e plena significação de suas diversas partes. Isso favoreça a participação de todos. Deve-se, pois, atender às diretrizes dessa instrução geral e da prática tradicional do romano e a tudo que possa contribuir antes para o bem comum espiritual do povo de Deus, do que atender ao seu próprio gosto ou arbítrio. A posição comum do corpo, que todos os participantes devem observar, é sinal da unidade dos membros da comunidade cristã, reunidas para a Sagrada Liturgia, pois exprime e estimula os pensamentos e os sentimentos dos participantes. Os fiéis permaneçam de pé do início do canto da entrada ou enquanto o sacerdote se aproxima do altar até a oração do dia, inclusive ao canto do Aleluia, antes do Evangelho, durante a proclamação do Evangelho, durante a profissão de fé e a oração universal, e do convite orar irmãos antes da oração sobre as oferendas até o fim da missa, exceto durante as leituras, antes do Evangelho e durante o salmo responsorial, durante a homilia e durante a preparação das oferendas. E se for conveniente, enquanto se observa o silêncio sagrado após a comunhão. Ajoelhe-se, porém, durante a consagração, a não ser que por motivo de saúde ou falta de espaço, ou grande número de presentes ou outros casos razoáveis não permitam. Contudo, aqueles que não se ajoelham na consagração, faça inclinação profunda enquanto o sacerdote faz genuflexão após a consagração.
E também, Gabriel, compete, né, a Conferência dos Bispos adaptar, né, segundo as normas do direito, né, a índole e as legítimas tradições dos povos, os gestos e posições do corpo descrito no ordinário da missa. Né? Cuide-se, contudo, que correspondam ao sentido e à índole de cada parte da celebração. Onde for costume do povo, né, permanecer de joelhos ao fim da aclamação do santo até o final da oração eucarística. Então, assim, tem os momentos que a gente deve ajoelhar, tem o momento que a gente pode ajoelhar, não é verdade?
Sim, sim.
E antes da comunhão também, né, quando o sacerdote diz: eis o Cordeiro de Deus, é louvável que seja mantido. Então, assim, se a pessoa tiver a oportunidade de estar ali no momento desde o Cordeiro, né? Ela está ajoelhando, é muito bonito, né? É um respeito, isso é um sinal de respeito. Mas a igreja, sim, manda a gente ajoelhar, né? A instrução geral aqui, no momento da consagração, né? Primordialmente.
Sim, sim.
Depois os outros momentos são favoráveis.
É muito importante seguir todos os gestos e posições, entende? Porque em cada parte da missa tem um gesto, uma posição diferente, entende?
Com certeza, com certeza. Tanto no creio, na oração do creio, né? Não só na oração do creio.
Sim.
Quando se profere o nome de Jesus Cristo, né? Explicitamente ou implicitamente. Por exemplo, na oração do creio. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Nesse momento, a gente deve inclinar o nosso corpo, não precisa ser muito, a gente precisa ajoelhar, mas uma inclinação né, em respeito ao nome de Nosso Senhor. Existem vários outros momentos também que se profere o nome Nosso Senhor. E também, no momento da oração eucarística, quando se profere o nome de Maria Santíssima, né? É na oração eucarística, fala assim, a Virgem Maria, Mãe de Deus, nesse momento, também, em favor de respeito, fazer uma pequena inclinação, né, com o nosso corpo. E também, para se obter a uniformidade nos gestos, né, e posições do corpo numa mesma celebração, obedeçam os fiéis aos avisos dados pelo diácono, por um ministro leigo ou pelo sacerdote, de acordo com o que vem estabelecido no missal. Então, além desses momentos principais, o sacerdote ou o diácono, quem estiver fazendo a celebração, presidindo a celebração, ele vai instruir as pessoas para que sentem ou levantem, tipo no momento dos comunicados. E entre os gestos, né, se incluem também as ações e as procissões realizadas pelo sacerdote com o diácono e os ministros. Ao se aproximarem do altar, antes da proclamação do evangelho, ou ao levar o livro dos evangelhos, o evangeliário, né? E no momento lá, né, da aclamação do evangelho, o diácono ele faz a procissão com o evangeliário, é verdade? E pelos fiéis também a levarem os dons, né, enquanto se aproximam da comunhão. Convém, né, que tais ações e procissões sejam realizadas com dignidade, enquanto se executam os cantos apropriados, como a gente falou antes, tem que ser apropriado, né, segundo as normas estabelecidas para cada um. Não é verdade?
Sim, sim.
O tema que a gente vai entrar agora é o silêncio. O tema, assim, eu acho assim, um tema assim que as pessoas às vezes não dão certa importância para ele, mas é um tema muito importante. É através do silêncio que a gente vai ter um contato maior com Deus, não é verdade? Principalmente no momento da celebração eucarística, no momento da comunhão.
Oportunamente, como parte da celebração, deve-se observar o silêncio sagrado. A sua natureza depende do momento em que ocorre em cada celebração. Assim, no ato penitencial e após o convite à oração, cada fiel se recolhe, após uma leitura ou uma homilia. Meditam brevemente o que ouviram. Após a comunhão, enfim, louvam e rezam a Deus no íntimo do coração. Convém que já antes da própria celebração se conserve o silêncio na igreja, na sacristia, na secretaria e mesmo nos lugares mais próximos, para que todos se disponham devota e devidamente para realizar os sagrados mistérios. Então é muito importante o silêncio na igreja, entende?
É isso aí, Gabriel. Silêncio é muito importante.
Que às vezes tem alguém conversando e meio que tira a nossa atenção, não é mesmo?
Sim, verdade. A concentração, né?
Sim.
Ela vem do silêncio.
Tira a nossa concentração, sabe? Então, é muito importante o silêncio, entendeu? Além do mais, para celebrar a missa, entende? É muito importante o silêncio.
E a gente, para assistir a missa, participar, né? Antigamente era assistir, hoje em dia é participar, né? E a gente tem que passar por uma pequena preparação. E essa preparação começa lá na nossa casa, não é verdade? Lá na nossa casa, quando a gente fala assim, hoje eu vou à missa, é na missa das 9 horas da manhã, né? No domingo.
Sim, sim.
Desde o momento que a gente acorda para se arrumar, lavar o rosto, para ir à missa, a gente já tem que estar na preparação. Falar assim, meu Deus, essa missa eu quero oferecer para a minha vida, por esse momento que a gente está passando e tal. E já entregando, né,
sim,
realmente.
Sim.
E se preparando para a celebração. Gabriel, muito obrigado pela sua participação nesse nosso segundo podcast sobre a estrutura e os elementos da Santa Missa. Né? Eu agradeço de coração mesmo, tá bom, Gabriel?
Eu que agradeço, Rafael, pelo convite mais uma vez. Muito obrigado mesmo, tá bom?
Tá ótimo, Gabriel. Para você que está nos ouvindo agora, nesse momento, agradeço a sua participação e Deus te abençoe sempre. E na semana que vem, vamos tratar sobre o tema dos ritos iniciais da Santa Missa. Espero que você nos acompanhe através desse nosso podcast. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.